Hoje não é sexta-feira, mas estamos com o Thiago Valenciano e também com o Reginaldo. Bom dia para vocês. Bom dia, Reginaldo.
Bom dia, Brenda. Bom dia, Thiago. Bom dia aos ouvintes. Hoje, segundou.
Segundamos. Thiago Valenciano, hoje o nosso tema são as trocas de vereadores na Câmara de Maringá. É normal? É atemporal? Me explica o que está acontecendo aí, Thiago.
Bom dia, Brenda. Bom dia, Reginaldo. Hoje com o Reginaldo participando especialmente com a gente aí. Na verdade, a gente está vendo algumas movimentações que estão prestes a acontecer ou que podem demorar um pouco mais para acontecer, dependendo do caso, quanto a essas mudanças de cadeiras, né? Vereadores que podem tomar posse, outros que podem sair, alguns que podem entrar. E aí o Reginaldo daqui a pouco vai trazer para a gente um pouco desse panorama histórico, dessas entradas e saídas de vereadores. Porque assim, julgando somente pela legislatura atual, nós elegemos 15 vereadores e os 15 continuam como vereador? Nem sempre. O que eu quero dizer com a fala aqui é que nós podemos, às vezes, ter mais vereadores do que vagas disponíveis na Câmara, porque há a figura do suplente e o suplente que toma posse em algumas ocasiões e acaba sentando na cadeira de vereador. Então, na prática, com 15 vagas na Câmara, 20, 22 personagens passaram na Câmara esse ano. Daqueles que foram eleitos lá em 2020, eu posso citar alguns aqui que eu lembro de cabeça que assumiram como vereador. O Adriano Bacurau, o Jean Marques, que assumiu depois daquela queda da chapa do PL, o Urso, que assumiu agora pela questão da infidelidade partidária lá da Rede Sustentabilidade, a professora Vilma, que acabou vindo a falecer agora um pouco antes da eleição, assumiu o lugar do Mário Verri como suplente. Então nós tivemos aqui de cabeça, rapidamente, 4 vereadores que tomaram posse e exerceram o mandato em algum momento na condição de suplentes ou em condição de titular aí. Então, quer dizer, de 15 nós já chegamos a 19 vereadores que acabaram passando pela Câmara nesse período. E com 23 cadeiras a partir do ano que vem, a tendência que isso aconteça é muito maior. Seja em relação a essa possível queda, essa saída do Odair Foguetteiro e possível entrada do Anivaldo Baez em virtude daquele processo de nepotismo lá de 2006, seja em virtude do secretariado, né, nós já vamos ter aí um vereador que vai tomar posse como suplente, que é o Leandro Bravin, e já vai sair da suplência para ir para o secretariado, e entra o segundo suplente do PL, né, o pastor Sandro também vai acabar entrando pelo União Brasil como suplente. Então a tendência é que a gente tenha essas mudanças ao longo da Câmara da próxima legislatura, e o que acaba contemplando também boa parte do eleitorado. Às vezes a gente fica pensando, o eleitor pensa muito assim, né? Perdi meu voto, meu candidato não foi eleito. Primeiro que eu não acredito nessa história de perder voto, né? Você vota em quem você acredita que está mais capacitado ou mais preparado para o cargo. E segundo, que até mesmo você, eleitor, que escolheu, de repente, um vereador ali que ficou na condição de suplente e não veio chegar, a chance dele acabar assumindo como vereador acaba sendo muito grande em virtude dessas mudanças jurídicas e políticas que têm acontecido na Câmara.
É isso. Agora, Reginaldo, faz pra gente um panorama. Essa dança das cadeiras, que o Thiago citou alguns nomes aqui, isso é normal de acontecer? Acontecia antes também?
Acontecia, mas a legislação era menos rigorosa, Brenda. Eu fiz livros sobre a história da Câmara, então eu mapeei todo mundo que exerceu o mandato um dia, pelo menos. E às vezes acontecia, porque o vereador tirava licença, às vezes assumia um cargo no primeiro escalão, às vezes era eleito deputado estadual. Então eram substituições ou temporárias ou definitivas, né? Mas, por exemplo, essa questão da fidelidade partidária, ela não era rigorosa. Então, quando o vereador se elegia para um partido, ele podia mudar sem nenhum tipo de consequência ao longo do mandato. Isso mudou com a arbitragem do Supremo Tribunal. E no final dos anos 1990, houve uma ação de um partido político tentando reaver o mandato de um vereador que havia se desfiliado. Isso foi em 1997. Qual que era o raciocínio dessa ação? O mandato ele é conquistado pelo voto proporcional. Então, são 10 mil votos para você fazer uma cadeira, um partido fazer uma cadeira para arredondar a conta. O vereador faz 2 mil. Se ele sai, ele leva os outros 8 mil votos juntos, que são os votos da legenda, né? Então, por isso, a compreensão dessa ação era de que o voto, por ser proporcional, ele pertencia à legenda e não ao vereador. O vereador podia ir para onde ele quisesse, mas não com o mandato. O juiz de primeira instância deu ganho de causa para o vereador. Mas essa lógica que foi propugnada aqui em Maringá, ela acabou prevalecendo em uma outra ação no Supremo. O Supremo arbitrou e disse que não, o voto sendo proporcional, o mandato é do partido. De lá para cá, então mudou a compreensão. É muito arriscado você migrar de uma legenda para outra durante o mandato, exceto em uma janela que a legislação abriu lá no final do mandato, quando se abre propriamente o calendário eleitoral, né? Aí você não corre o risco. Então é importante que os vereadores saibam disso, né? Porque a compreensão é de que o mandato pertence à legenda e não à pessoa que foi eleita. Na verdade, é uma combinação. E isso serve também como educação para o eleitor. Quando você vai votar numa pessoa que tem muita capacidade, você tem muita simpatia por ela, presta atenção no time, porque se acontecer alguma coisa com o seu eleito, ele vai sair, ele vai descansar, e o técnico vai escalar um outro jogador, e esse jogador tem que ser tão bom quanto ele. Então é importante combinar o voto no jogador e no time, sempre falando ao coração, com a legenda que fala ao coração de cada um de nós, né? Quanto aos outros temas, me chama a atenção que uma das ações se refere ao mau uso da política de cotas para gêneros. O Thiago já explicou, não é especificamente para mulher. É claro que é para mulher porque elas são discriminadas, mas é que um gênero não pode ter mais de 70% das vagas. E faz bastante tempo já que eu atendo a reportagem sempre no mês de março de cada ano, para falar da representatividade das mulheres na política. E as taxas não têm aumentado significativamente. E a política de cotas é para que as mulheres sejam candidatas, não para que elas preencham a chapa para que outros se elejam, né? Então, o uso distorcido da política de cotas, ele é punido. As legendas precisam saber disso, né? E não basta apenas o advogado saber ou o presidente do partido. Quem for candidato por uma legenda tem que estar vigilante também para saber se tudo está ok, porque senão você pode ganhar a eleição para uma cadeira na Câmara e ter que enfrentar um litígio político custoso e que pode, inclusive, dar ruim, né? Você pode ficar sem mandato. Então, são medidas pedagógicas que a legislação estabelece, mas todas têm sentido. Todas tem o objetivo de afirmar o controle público e também a democratização do acesso à representação política. Elas são medidas positivas e devem ser cumpridas.
Teremos uma nova Câmara em breve, janeiro está logo ali. Vamos ver se essas mudanças todas, essa dança das cadeiras vai se repetir na próxima legislatura ou não. E isso é só o futuro quem dirá. Certo, Reginaldo e Thiago Valenciano?
Certíssimo, uma boa semana a todos nós.
Boa semana, Reginaldo. Obrigada. Até mais, Thiago.
Valeu, Brenda. Valeu, Reginaldo. Um abraço aos 157 botafoguenses.